04 do ano 2021 da segunda vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Lô Empreendimentos Turísticos Limitada. Recorrente Pita Guzmão Transporte Turismo e Locação de Veículos Limitada. E recorrido Talmo José Gomes de Melo Filho. Em requerimento para a realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, a advogada Camila Caroline Galvão de Lima. É o 2 da ordem, recurso ordinário 162, dígito 04. Doutora Caroline Camille está presente.
Doutor Laerte.
Bom dia, excelências.
Bom dia, doutora Camila.
É o 2, né, Dalila?
2 da ordem.
É. São dois reclamados, né? São dois, duas empresas, né?
São.
Duas empresas.
Recorrente.
Principal, né? Pita Guzmão.
Doutora, a nossa proposta de voto. Nossa proposta de voto. É, conhecer e negar provimento da recurso ordinário da Pita, que é a empresa principal, é a que a senhora defende, né? E conhecer e dar parcial provimento da recurso ordinário da ILOA, que é a consórcio, para determinar as seguintes retificações dos cálculos de liquidação. Calcular um labor extra com base na jornada de 5 às 12, das 12 e 15 às 16, com intervalo para a jornada 12 e 15. É, restringir o cálculo de feriados a 15 dias ao longo do período laboral. Determinar que a repercussão das horas extras nas férias vencidas e 5 seja efetuada por dentro, sendo devido apenas o texto constitucional. E excluir a utilização das repercussões de férias mais um terço na apuração de INSS e SAT. Determinar que o título indenização por danos morais seja retificado para indenização substitutiva pela garantia provisória esculpida na Lei nº 14.020/20. Isso aqui é o recurso dado de consórcio que estamos dando provimento parcial. O da reclamada principal, estamos negando provimento.
Então, eu vou sustentar.
Foi, doutora, com a palavra.
Posso começar? Excelências, eu vou ser bem breve, bem objetiva. Esse recurso, na verdade, essa empresa que é a reclamada que eu represento nesse momento, era uma empresa pequena, que fazia essa parte de logística, mas não essa logística do turismo que a gente está acostumado. Ela era uma empresa contratada pelo ILOA para fazer a logística dos funcionários. Então, ele tinha duas vans contratadas pelo ILOA que fazia essa logística dos funcionários, a grande maioria deles morando na Barra de São Miguel, excepcionalmente um ou outro ali por Marechal e Maceió, mas a grande maioria na Barra de São Miguel. Essa empresa ela era contratada, ela tinha que ter essas duas vans à disposição do ILOA para ficar fazendo esse trajeto dos funcionários, haja vista, eu acredito, que porque lá não é servido de transporte público. Então, é uma forma deles organizarem todo esse funcionamento. A empresa sempre contou que a sentença foi no sentido de considerar a jornada de trabalho dita pelo reclamante na inicial e na oitiva em instrução. Ele alegava que trabalhava 6 dias e folgava um, podendo inclusive ser aos domingos ou feriado. Sendo que, na verdade, a empresa sempre trabalhou com... eles trabalhavam 2 dias e folgavam um. Inclusive, por isso, a empresa geralmente contava com aproximadamente 4 motoristas, 4 pessoas que dirigiam a van, e ainda tinha alguns que faziam folga. Isso, diga-se, confirmado no depoimento do reclamante, onde ele fala, apesar dele negar que trabalhava 2 dias por um, ele confirma que existia escala, e se observar nos autos, existem escalas, e nessas escalas consta dizendo carro 1, carro 2. Então, existia escala exatamente porque existiam 2 horários diferentes e eles não trabalhavam todos os dias ininterruptamente. E até para deixar claro que, às vezes, observando os autos, fica parecendo que é aquele trabalho de turismo que justificaria o funcionário passar o dia todo fazendo esse tipo de deslocamento. Não era o caso. Então, eles faziam esse deslocamento dos funcionários que iniciavam o turno e finalizavam. Por isso que eram só 2 carros contratados por essa empresa. Não era uma empresa grande. E nos períodos de intensos, ali dezembro, janeiro, além disso, o que eles tinham contratado com o ILOA era que eles também levavam esses funcionários para a praia, muitas vezes, ali do ILOA, que é na beira da pista, para a praia, para fazer panfletagem. Demorava um tempinho, os traziam de volta. E durante o período de intenso de verão de janeiro, houve 2 anos em que o Iloa fez uma base na praia, então eles podiam levar os turistas. Eu estou esclarecendo isso apenas para deixar evidente que não existia necessidade dessa jornada de trabalho que o reclamante tenta fazer crer que existia, porque não era um trabalho que exigisse essa demanda toda para justificar o número de empregados que a empresa tinha e o número de carros que tinha, tanto que a própria testemunha do reclamante, ela confirma que a empresa tinha 2 carros alugados para o Iloa, 2 vans, né? E que depois passou a ter mais um. Então, era essa a demanda. E, de fato, eles sempre trabalharam 2 dias por 1. A testemunha da empresa falou sobre isso. Sendo que a testemunha da empresa, não por má fé, mas porque realmente estava absolutamente... Assim, em alguns momentos se percebia que teve uma confusão ali no momento do depoimento, que, como ela prestou uma informação sobre a data de início da atividade do reclamante para a reclamada, e não fazia sentido, o juiz decidiu por desconsiderar todo o depoimento da testemunha da reclamada, entendendo que era inservível. Porque, na verdade, o que é que houve? Aí eu entro até no outro ponto. Existe um pedido de período clandestino que foi concedido e que a gente também vem contestar, por quê? O reclamante, ele era primo do dono da empresa, que, como já visto, é uma empresa muito pequena. O reclamante começou a trabalhar com o primo, começou a trabalhar na empresa em 2014, com a carteira assinada, até porque ele é uma pessoa esclarecida, era muito próxima do reclamante, do dono da empresa. Ele começou a trabalhar em 2014 e o contrato de trabalho dele perdurou até 2017. Em 2017, ele pediu dispensa, disse que queria trabalhar com outra coisa, saiu da empresa e retornou em 2019. Então, ele está pedindo, alegando que, na verdade, ele nem disse que voltou, ele disse que o contrato dele começou em 2018 e foi até 2021. O magistrado baseou-se em 2 fotografias que ele juntou nos autos para entender que era verdadeira a alegação dele de labor clandestino ali a partir de 2018, que só teria sido registrado na carteira no começo de 2019. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Ele era registrado normalmente de 2014 a 2017, ele é demitido em 2017 e ele retorna em 2019. Sendo que entre 2017 e 2019, como ele não logrou êxito na outra profissão que ele pretendia e era uma pessoa da família, em momentos muito esporádicos, ele prestou algum tipo de serviço. E como ele era primo do dono da empresa, ele participou, por exemplo, de uma festa que teve de confraternização. E aí ele junta lá, dizendo que ele junta nos autos e o juiz se baseou nessa foto da confraternização, porque ele chama o dono da empresa de patrão, e também numa escala onde demonstra que ele tinha prestado um serviço em agosto e outro em outubro. A gente está falando de 2 anos em que, de interregno entre uma demissão e a readmissão. Nesses 2 anos, o reclamante juntou nos autos comprovação de que teria prestado serviço em 3 dias. E entendeu o juízo que isso era prova suficiente de que ele teria trabalhado de forma clandestina a partir de abril de 2018. Quando, na verdade, como eu disse, até pela relação familiar, em momentos muito esporádicos, quando aparecia alguma coisa, inclusive, diferente, ele ia e fazia algum serviço extra, que nem era para o Iloa, para o primo que era o dono da empresa. Então, a gente insiste que não houve período clandestino, ele, de fato, começou a trabalhar em 2019. A testemunha do reclamante, ela, inclusive, não confirma isso. O que ela diz é que ela entrou no Iloa em 2015, que acredita que por volta de 2016 a Pita Guzmão passou a prestar serviço para o Iloa e que quando a Pita Guzmão começou, o reclamante já trabalhava lá, o que é verdade, porque de fato ele trabalhava desde 2014 e foi demitido em 2017. Então, a testemunha do reclamante não disse que ele trabalhou ininterruptamente até o fim. Então, assim, a empresa insiste nessa questão de que o reclamante não conseguiu fazer prova de que existiu o período clandestino, porque de fato não existiu. O que existiu foi, no período de 2017 a 2019, situações muito esporádicas de uma prestação de serviço dele, que nem era para o ILOA, era para outras situações que às vezes a empresa conseguia algum tipo de locação para uns grupos que iam ali para o interior de Pernambuco. Então, não entende que não ficou comprovado nos autos, não tem prova de que o reclamante laborava de forma clandestina. Com relação ao horário, de igual forma, insiste a empresa de que, até pela quantidade de funcionários, pela quantidade de carros existentes, resta de forma evidente, a gente consegue concluir que é verdadeira a alegação empresarial de que o labor se dava dessa forma, 2 dias de trabalho por um de folga. Tanto que ele mesmo, como eu disse, menciona os folguistas e a quantidade de funcionário. E, por fim, excelências, com relação a empresa foi condenada ao pagamento, por quê? Porque o contrato do reclamante foi suspenso. E, durante o período de suspensão, ele chegou a prestar serviços para a empresa. Mas não se discute, eu sei que não permitia que o funcionário com contrato suspenso laborasse. Mas, de fato, mais uma vez, equívoco provocado pela relação muito próxima familiar. Mas, de fato, quando estava com contrato suspenso com a empresa, o reclamante e o primo dele, que era o dono da empresa, tinha conhecimento, estava fazendo bico, trabalhando como freelancer. Ele fazia várias atividades para outras pessoas que tinham carros e outras empresas. E o primo sabia. E aí, num determinado momento, quando apareceu... O ILOA, explique-se, o ILOA encerrou as atividades ali naquele período pandêmico, inclusive o reclamante confirma que ele não prestou mais serviço desde o momento do fechamento ali na pandemia. E aí, já passados alguns meses, ainda no período intenso da pandemia, a empresa já sem conseguir funcionamento, com os funcionários com contrato suspenso, conseguiu um contrato com o Salinas Maragogi. Sendo que esse contrato com o Salinas... ele era bem restrito, era só um carro e durante 3 horas num dia. Ele não conseguia, na verdade, pagar nem os custos, porque o do ILOA já estava totalmente parado. E aí, nessa ocasião...
O tempo já se esgotou, vou dar aí 1 minuto para concluir. Tá?
Desculpe, excelência. Pronto, só para esclarecer que a empresa foi condenada porque ele prestou esses serviços. Mas eu queria só esclarecer, pedir que vossas excelências considerassem que a dispensa do reclamante que se deu em janeiro de 2021, dentro do período de estabilidade, se deu porque a empresa encerrou as atividades. O ILOA fechou e encerrou o contrato, a empresa não funciona mais, então não foi porque dispensou o reclamante, é porque realmente não tinha mais como mantê-lo, a empresa não está mais em funcionamento, que ela vivia em função disso. Entendeu? Então, assim, pugnar para vossas excelências que observem essa questão da imposição da multa por ser um motivo de força maior, e também porque não é, a empresa foi condenada a pagar os salários dele por causa dessa prestação de serviço esporádico ali entre agosto e dezembro. Além disso, a indenização. Então, considerando tratar-se de uma empresa muito pequena e que hoje, na verdade, nem existe mais, né, não está mais em funcionamento, pugna vossas excelências que reconsiderem essa situação e considerem como a dispensa do reclamante como lamentável, mas necessária em virtude do encerramento das atividades. Peço desculpa pelo prolongamento, excelências, e agradeço a oportunidade.
Doutor Laerte.
Pois não. O recurso patronal finge-se aos argumentos de que o juízo não apreciou adequadamente a prova dos autos, notadamente os depoimentos da testemunha patronal e do próprio autor, o fato de que a microempresa não possuía mais de 10 funcionários, o que afastava a obrigação contida no artigo 74, parágrafo 2º CLT, de que a jornada se dava em torno de 2 dias de trabalho por 1 dia de folga, argumenta ainda sobre a condenação, a indenização substitutiva pela garantia provisória e se rebela contra erros de cálculo.
Bom, doutor, eu vou ver o seguinte, só uma interrupção, doutor. Era que a questão do tempo clandestino, realmente eu não vi no voto, Vossa Excelência, o exame.
Não está aventado no recurso patronal. Não está aventado.
Ah, foi? É, porque eu estava falando sobre recursos feitos clandestinos, por isso que eu fiquei estranhando, que eu não tinha isso no voto, Vossa Excelência.
Não está aventado, não. Já analisei, enquanto a doutora Carolina falava, eu tomei o cuidado, também não tinha visto, e fui analisar o recurso, estou com ele aqui, página 491, não tem. Bom, quanto à jornada de trabalho, o juízo determinou a juntada dos cartões de contas, apesar da empresa ter menos de 10 empregados. E ela, porque ela disse que tinha esses documentos e não fez. Então, o juiz ouviu a prova testemunhal, e a prova testemunhal é totalmente desfavorável à empresa. E foi com base na prova testemunhal e não com base na ausência de documentos que o juiz a condenou no pagamento das horas extras que foram consignadas no dispositivo da sentença. Quanto à garantia de emprego, o reclamante foi dispensado com um aviso prévio no mês de janeiro de 2020, salvo engano.
2021,
2 de janeiro de 2021. Então, restaram 9 meses de garantia, que não tem como o juízo deixar de deferir por força de lei. Neste ponto, não há como reformar a sentença. Os erros de cálculo aqui apontados não foram identificados. E quanto à apuração do labor para que houvesse dedução, não há o que deduzir, porque o que não foi pago não vai se deduzir o que não foi pago. Então, nós estamos quase nisso, nós estamos mantendo a sentença na íntegra, no tocante ao voto ao recurso patronal. Estamos alterando o recurso da litisconsorte, que eu já anunciei antes. É como voto.
Doutora Anne.
Estou acompanhando, doutor João.
Eu também estou acompanhando o voto. De feito esclarecimento da questão do período clandestino, também acompanho o voto
Peço desculpa aos senhores, mas é porque eu estava até olhando aqui, por isso que eu estava de lado, porque, na verdade, nós fomos contratados agora para fazer a sustentação oral nesses autos. A gente não
atuava. Eu vi que não está assinado pela senhora, eu vi.
É, exato. A gente entrou agora, foi contratado para fazer a sustentação, então, assim...
Pegou o bonde andando no barco.
Literalmente.
Trocar pneu com o carro funcionando é complicado, doutor Laércio. Essa linguagem de futebol, né? Pensa muito. Tá bom, doutor.
Obrigado. Um abraço. Bom trabalho a todos.
E unânime, pessoal.
Vamos agora ao 10 da ordem. 10 da ordem.
Aqui meu PJE, doutora Adalgisa, que ele fechou.
Mas tá certo.